Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo está em Atenas, mais precisamente no Areópago. Antes de ler, vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, nós clamamos na Tua misericórdia, que nos dês a Tua palavra e que não sejas para nós um Deus desconhecido. Dá-nos a revelação de Ti mesmo, abre os nossos olhos, nosso entendimento, sensibiliza-nos à Tua presença e glorifica o Teu nome nesta noite. Nós Te pedimos assim, Pai, Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo está em Atenas. Ele se reuniu com os filósofos epicureus e estoicos no Ágora, e a partir de sua discussão com os filósofos no Ágora, ele foi convidado para a reunião no Areópago, que era o centro nervoso da discussão filosófica da Grécia e especialmente de Atenas. Lá, no Areópago, ele se dirige aos atenienses a partir do verso 22, dizendo: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Esta fala do apóstolo Paulo, observando que em Atenas há um totem, um altar ao Deus desconhecido, sugere para ele que os atenienses são, em todos os aspectos, muito religiosos. Mas por quê? Alguém já disse que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. E, de fato, Atenas era um lugar cheio de altares e de postes ídolos, de totens religiosos. E este altar ao Deus desconhecido pode significar duas coisas. Ou os atenienses escolheram construir um altar para um Deus qualquer, dentre tantos altares que eles já haviam construído, eles imaginaram: vai que há algum Deus do qual ou de quem não ouvimos falar ainda, e esse Deus se ressente de nós, esse Deus fica enfurecido conosco porque não lhe prestamos honras, então é melhor nós nos precavermos e colocarmos um altar ao Deus desconhecido. Se porventura nós ouvirmos falar de um novo Deus que não tem um altar com o seu nome em Atenas, nós dizemos a ele: não, o seu altar está reservado. É o altar ao Deus desconhecido. A segunda possibilidade é que eles já haviam ouvido falar de um Deus, mas não sabiam muito a respeito dele. Alguns historiadores contam que em Atenas houve uma praga, uma peste, que matou grande parte da população ateniense. Os religiosos foram chamados a que resolvessem o problema, não conseguiram, até que chegaram em Efimanes, um sacerdote, que mandou que os atenienses separassem numa campina carneiros, cordeiros imaculados. E assim eles fizeram, e ali naquela campina desceu fogo do céu, que consumiu aqueles cordeiros, e assim a cidade de Atenas foi livre da praga que a dizimava. No lugar onde estas ovelhas, estes cordeiros estavam, os atenienses construíram postes ídolos. E aquele se tornou um lugar de romaria e de peregrinação. Eles saíam da cidade, iam até a campina e prestavam adoração a esse Deus que os havia liberto da praga. Com o tempo, a Romaria vai se esvaziando, o número de pessoas que se dá ao trabalho de sair da cidade e ir até o campo para prestar adoração vai diminuindo, e alguém tem uma grande ideia. Pega um dos totens que está na campina e leva para o centro da cidade de Atenas e ali coloca o altar ao Deus desconhecido. E este altar foi inserido na realidade da cidade de Atenas como mais um dentre tantos altares. Eles não sabiam muito a respeito desse Deus, por isso chamavam-no de Deus desconhecido. O fato é que os atenienses se relacionavam com uma divindade. Na verdade, eles se relacionavam com muitas divindades. O Deus desconhecido era apenas mais uma divindade. Quando nós temos muitos deuses, não há diferença em ter Deus nenhum. Quando Deus para nós é desconhecido, não faz diferença tê-lo como Deus. Um Deus incógnito, um Deus que eu não sei quem é, um Deus que eu não sei como pensa, um Deus que eu não sei como sente, um Deus que eu não sei como age, um Deus que eu não sei como me interpela, e um Deus nenhum, é a mesma coisa. Mas eles tinham uma experiência de relacionar-se com divindades múltiplas. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer, vocês são muito religiosos. Porque no espírito da religiosidade está embutida a crença em um poder superior, um poder maior, uma força maior. E os atenienses trazem isso, assim como todos nós trazemos. O estudioso Rudolf Otto, que escreveu sua mais célebre obra, O Sagrado, diz que nós, seres humanos, temos experiências com o transcendente e ansiamos essa experiência com o transcendente. E este transcendente, ele chama de mysterium tremendum. É algo que nos cativa o coração, que nos seduz, mas ao mesmo tempo que nos apavora. Esta força superior, este poder superior, que tem a prerrogativa de abençoar e de amaldiçoar, de fazer o bem e de fazer o mal. Nós queremos, nós ansiamos, nós desejamos, nós aspiramos, nós inclusive intuímos que esse poder maior existe. Damos a isso o nome de Deus. Mas nós não sabemos muito sobre esse poder maior. E mais, nós não sabemos direito como é que este poder vai nos tratar. Por isso é que na Bíblia Sagrada, quando Deus começa a se revelar ao povo de Israel, ele se revela a Abraão, mas há uma experiência entre Abraão e seu filho Isaac, que gera em Isaac uma percepção a respeito de Deus. E no capítulo 31 do livro do Gênesis, Deus será chamado e identificado, não só no capítulo 31 do Gênesis, mas na tradição do povo de Israel, Yahvé, esse Deus de Abraão, vai ser identificado com a expressão o terror de Isaac. O terror de Isaac. Porque imagine a cena, o menino Isaac está posto no altar, o pai está com o cutelo na mão para imolá-lo em sacrifício a Deus. E Isaac diz assim, papai, por que o senhor está fazendo isso? É porque Deus mandou. Falou, mas quem é esse Deus desgraçado que me pediu isso? Quem é este Deus tenebroso? Quem é este Deus aterrorizante que exige a minha vida? Que exige que um pai mate seu filho? O que é que esse Deus vai querer mais? E imagine O que isso não pode suscitar no coração e no entendimento de Abraão? Se Deus lhe pede o seu filho, o que mais não pedirá? Será que andar com esse Deus é tão seguro? Será que esse Deus não fará exigências exageradas de demonstrações de fidelidade? Será que a lealdade a esse Deus custa realmente tanto quanto o sacrifício de um filho a ele? Esse é um Deus que come criancinhas? Por isso é que Deus vai ser chamado do terror de Isaac. É este poder maior que ou faz o bem ou faz o mal, e nós não sabemos se nos fará bem, se nos fará mal, e nós andamos sempre sobressaltados, assustados, e esse espírito de que estamos debaixo de um poder maior, a que damos o nome de Deus, é o que o apóstolo Paulo chama do espírito religioso. O que, na verdade, a boa tradução desse texto seria superstição. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito supersticiosos. Vocês acreditam que o universo é povoado de forças e poderes espirituais que interferem na vida de vocês. São forças e poderes espirituais que trazem uma praga e uma peste e que mata a população de Atenas, mas também são forças e poderes espirituais que livram vocês da peste e da praga. Então vocês têm esse espírito da superstição que está embutido no espírito da religião. Nós também temos as nossas superstições. Por exemplo, quando você estiver à mesa, em família ou como amigos, e você disser, passe-me o sal, por favor, e a pessoa lhe estender o sal, não pegue da mão dela, não. Dá azar. Você pede o sal, a pessoa pega de um lado da mesa, põe do outro lado da mesa, você pega da mesa. Não pegue da mão dela, não, que dá azar. Por exemplo, você vai visitar um amigo, uma amiga, entrou pela porta da frente, não desce pela porta da garagem. Tem que entrar e sair do lugar pela mesma porta. Por exemplo, você entra na tenda por lá e sai por ali, dá azar. Tem que sair pela mesma porta. Por exemplo, garfo que cai, visita masculina. Colher, visita feminina. Gato preto, passar embaixo de escada. Espelho quebrando. E cruzar o cheque, eu vou dar uma dica para você. Se eu vou cruzar o cheque, não cruze assim, ó, porque o dinheiro vai. Você tem que cruzar para cá, ó, que o dinheiro vem. Você tem que entender isso. Então são essas coisas, são esses poderes, são essas forças espirituais que ou levam embora o nosso dinheiro ou trazem o nosso dinheiro. Então nós somos supersticiosos. Por exemplo, tem cristão que gosta, acredita naquela bobagem do livro O Segredo. Isso é feitiçaria na pior possibilidade, superstição na possibilidade média e burrice na melhor. Agora, você está rindo? Mas, por exemplo, nós temos as nossas mandingas. O sujeito fala um negócio para você de mau agouro, você bate na madeira. Sabe de onde vem isso? Do fato de que os caras, eles acreditavam que as florestas eram habitadas por espíritos. E para entrar nas florestas, eles pediam autorização e permissão dos espíritos, batendo 3 vezes na madeira de uma árvore, dizendo, ó, estou entrando, Estou pedindo autorização, estou reverenciando os espíritos da floresta. Por isso, quando alguém fala uma coisa de mau agouro para nós, a gente bate na madeira 3 vezes. Nós que somos cristãos evangélicos não fazemos mais isso. A gente diz, está amarrado. Essa é a nossa mandinga, está amarrado. Por exemplo, a gente toma posse da bênção. Eu digo assim, vou lançar uma bênção. Você pega, toma posse, irmão. Aí eu lanço a bênção, você pega. Se não pegar, ela passa pela sua cabeça e o outro pega, hein? Então, isso é mandinga, isso é feitiçaria. Isso é superstição. Nós também acreditamos numa força, num poder, que a gente não sabe se vai dar um câncer para nós amanhã, matar um filho nosso. Vai que o Deus está bravo. Manda os gafanhotos pegar o teu salário. Você não dá o dízimo, depois reclama. Não é assim que a gente ouve? Quem não dá o dinheiro do dízimo, gasta na farmácia. É isso aí. Há um poder que tem a prerrogativa de ou lhe fazer o bem ou lhe fazer o mal. E é incrível como nós, cristãos, também pensamos no nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dessa maneira. A nossa própria maneira, nós também somos religiosos supersticiosos. E o apóstolo Paulo aqui vai nos dar 2 sugestões de como é que nós vencemos a superstição. De como é que nós vencemos esse medo de vamos fazer alguma coisa para que os poderes espirituais não se voltem contra nós. O que é que nós precisamos fazer para que estejamos protegidos dessa coisa maligna que é a superstição, que só traz o medo, o pavor, o pânico, a insegurança, rouba a esperança, rouba a paz, rouba a noite de sono. Esse medo de que os poderes espirituais invadam a nossa vida para nos fazer mal. E mais, o medo de que o próprio Deus, a quem adoramos, nos faça mal. O apóstolo Paulo nos dá 2 sugestões. A primeira delas é que você sabe que não é cativo da superstição quando você tem uma referência a partir da qual você consegue discernir a identidade, o caráter do seu Deus. Dizer às pessoas, você acredita em Deus? Sim, acredito. Fale-me sobre o seu Deus. Ah, Deus é tudo. Isto é, Deus é nada. Deus tem caráter. Deus tem identidade. Uma identidade que ele revela a partir deste livro que aponta para a pessoa de Jesus. Jesus Cristo disse, as escrituras testificam de mim, disse Jesus. Vocês erram, porque não conhecem as escrituras, porque as escrituras testificam de mim. E o nosso ponto de referência para nós sabermos quem é o nosso Deus, o que ele pensa, como ele sente, o que ele exige de nós, que promessas nos fez, que responsabilidades nos cobra, que compromissos exige, como deseja relacionar-se conosco. O nosso ponto de referência é a pessoa de Jesus Cristo. Quando Filipe pergunta a Jesus, nós queremos ver o Pai, mostra-nos o Pai, onde está o Pai? Jesus diz, quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos e diz o seguinte, que em Jesus habita a plenitude da divindade, de modo que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. O Deus desconhecido se torna absolutamente revelado e conhecido na pessoa de Jesus de Nazaré. Nós seguimos a Jesus. O nosso Deus não é o terror de Isaac. O nosso Deus é o Abba de Jesus. Nós olhamos para Jesus, nós sabemos a partir de quem, do que nós derivamos a nossa compreensão e a nossa convicção a respeito do Deus a quem servimos. Deus para nós não é uma força, um poder. Deus para nós é uma pessoa que se revelou em Jesus Cristo. Então nós temos que olhar para Jesus. Jesus faria isso. Jesus diria isso. Jesus em algum momento fez isso. Jesus em algum momento lhe prometeu isso. É isso que você tem que perguntar sempre. É Jesus, Jesus, Jesus. E digo mais, não é a Bíblia o nosso ponto de referência. Nosso ponto de referência é a pessoa de Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. Nós temos que julgar a Bíblia a partir de Jesus Cristo. Nós temos que crer em Deus conforme Jesus nos orienta e nos ensina a crer em Deus. Deus para nós é o nosso Abba, é o nosso Pai. Deus para nós é o nosso cuidador, Deus é nosso amigo, Deus é nosso protetor, Deus é nosso parceiro na lágrima. Deus não é promotor de tragédias, catástrofes, maldades, patrocinador de gente ruim, não. Deus, o Deus de Jesus Cristo não é assim. Ninguém precisa andar com medo de Deus. Por isso é que eu tenho muita dificuldade de num velório de uma criança, alguém falar, foi da vontade de Deus. Opa, peraí. Pera um pouquinho. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo me parece que nesse dia chora. E promete ressurreição. Pera um pouquinho. Deus não é um agente de destruição da sua vida. Deus não é um agente que coloca você contra a parede infundindo em você medo. E pavor. As coisas ruins que lhe acontecem, por favor, não as explique, afirmando que Deus é a sua causa. Porque Deus é promotor da vida. Sempre. Quando nós pensamos em Deus, quando nós adoramos a Deus, nós conhecemos aquele a quem adoramos. Porque Ele se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo. Coisa mais fácil é crer em Deus. Que na verdade é crer que existe um Deus. Mas qual é o caráter, a identidade? Qual é a singularidade desse Deus? A Bíblia Sagrada nos aponta para Jesus e Jesus nos revela quem é o seu Pai e nosso Pai. A segunda coisa que o apóstolo Paulo sugere para nos livrarmos da superstição, e nós sabemos que estamos livres da superstição, não apenas quando nós sabemos quem é esse Deus, mas quando nós respondemos a Ele de maneira ética e não mágica. Ou ritualista. A resposta mágica, ritualista, fazer coisas para esse poder, adorá-lo, acender vela, subir escada de joelhos, levantar a mão no louvor, entregar o dízimo na igreja, participar do culto, participar da corrente, participar, seja lá do que for. Isso é mágico. Isso é ritualista. Mas o nosso Deus não responde a esse ritualismo mágico. Porque Samuel, o profeta, quando visita Saul, diz assim, Saul, para que tanto boi, tanta vaca, tanta ovelha, tanto cordeiro nessa cidade? E o Saul diz assim, é que nós vamos fazer um cultão aqui sábado. Fazer um cultão. E Saul diz, e Samuel diz a Saul, Saul, você está confundindo os deuses. O nosso Deus não se agrada tanto de sacrifícios e holocaustos como se agrada em que se obedeça a sua vontade. O profeta Isaías denuncia um povo ritualista mágico, que acredita que fica de bem com Deus participando dos ritos da religião. E Deus, pela boca do profeta Isaías, diz: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Longe de mim. Por isso é que Jesus, no Sermão do Monte, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é a nossa liturgia e não é a nossa adesão a uma religião. É uma resposta ética ao nosso Deus. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, ouve a minha voz, e as minhas ovelhas me seguem. Elas não é que elas ouvem a minha voz apenas, elas ouvem e seguem. Porque há muita gente que ouve a voz, mas não segue. A nossa resposta a Deus é ética. Não é ritualística e não é mágica. Portanto, Deus quer saber do seu coração e da vida que você leva. E não de quantas correntes de oração você participa. E não de que igreja você é membro. Em que igreja você congrega. Não é isso que conta. Não é isso que conta. Por isso é que o apóstolo Paulo diz aos atenienses: Deus não levou em conta a ignorância. Mas agora, Atos 17, 30, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O que Paulo está dizendo? Olha, esse Deus desconhecido para vocês, ele escolheu, designou um homem para nele se revelar. Jesus de Nazaré. E deu provas de que esse homem era o escolhido dele. E que provas Deus deu? Ressuscitando dentre os mortos. Então é Jesus. Por isso é que o autor da carta aos Hebreus diz que, tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras, hoje ele nos fala em Jesus. Ele é o homem que Deus designou. Ele é o escolhido. É para ele que nós olhamos, se quisermos ver quem é Deus. Mas também o apóstolo Paulo diz é que Jesus Cristo é o critério a partir do qual todos nós seremos julgados com justiça. Eu tenho lá as minhas suspeitas do que isso quer dizer. Por um lado, sou inclinado a crer que se Jesus é o critério do julgamento divino, o julgamento divino já foi feito na cruz do Calvário, e todos nós que estamos ao pé da cruz, estamos livres de toda e qualquer condenação. Porque a Bíblia Sagrada diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por outro lado, também leio nesta Bíblia Sagrada que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras. Mostra-me a tua fé sem resposta ética, sem engajamento de relacionamento com Deus, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A grande questão aqui é quem de fato está ao pé da cruz. não é aquele que reverencia a cruz, é aquele que se compromete com a cruz. Porque a fé viva, disse o apóstolo Paulo, é aquela que opera em amor. Se Deus para você é um poder que pode lhe amaldiçoar e isso você teme, e é um poder que pode lhe abençoar e isso você busca, até aí você é só um supersticioso. Agora, se Deus para você é alguém que você busca conhecer a partir de uma relação pessoal e de um compromisso com a pessoa de Jesus Cristo, então aí você já abandonou o horizonte da superstição e entrou no caminho do discipulado. E no caminho do discipulado não precisamos temer. No caminho do discipulado andamos seguros. E no caminho do discipulado nós dizemos o seguinte: eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não é bastante. Viver é muito mais. Eu não quero que alguém me diga como é doce a tua voz. Eu mesmo vim prová-la. Eu mesmo quero ouvir a tua voz a me chamar. Eu mesmo quero andar contigo. Nós não tememos um poder. Não somos feiticeiros. Nós somos filhos do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus se revelou. Não é um Deus desconhecido. Eu oro para que Ele, revelado na pessoa de Jesus, não seja desconhecido para você. Que você não se contente com a sua prática religiosa e não se contente em saber coisas a respeito de Deus. Porque enquanto você tem uma experiência com Deus de segunda mão, Deus é para você um ilustre desconhecido. Diga a Ele: eu não quero que as pessoas me digam como é doce a tua voz. Eu mesmo, eu quero prová-la. Eu quero ouvir o Senhor pronunciando o meu nome e dizendo para mim: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. E vamos orar. Palavras de Jesus. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Palavras de Pedro apóstolo. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nosso Pai, nós te agradecemos porque recebemos a revelação e clamamos que o Teu Espírito Santo, que guia a toda a verdade, nos guie para que Tu não sejas para nós um Deus desconhecido. Juntos te pedimos que o Teu Espírito Santo corrija em nossas mentes e corações as falsas imagens que temos a Teu respeito, as distorções. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos traga a revelação do Teu coração amoroso e paterno para te chamarmos de Abba e descansarmos a vida aos Teus cuidados. Fala conosco, pronuncia o nosso nome. Dá-nos ouvir a tua doce voz. Revela-te a nós. Especialmente, Pai, eu peço essa noite por aqueles que relutam em crer. E por aqueles que não conseguem crer. Aqueles que te buscam, tateando. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo lhes abra os olhos, para que vejam a tua glória estampada em Jesus Cristo, teu Filho. Nós consagramos as vidas às tuas mãos mais uma vez. E clamamos que nos dês, durante esta semana, momentos de discernimento da tua presença, discernimento da tua voz, que tu nos leves a te conhecer mais profundamente, a te amar, a te obedecer. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.